aqui.
É.
Marcelo Guerra, uma novidade boa para conquista hoje aí, né?
Hoje chegou, Anderson, 60 toneladas de CAP, que é o cimento asfáltico. Veio de Salvador e estamos aguardando para depois da manhã chegar a emoção, a RR1C, que vem de Betim, Minas Gerais. Então amanhã vai estar faturando, 2 dias de viagem. Uma boa notícia para a Vitória da Conquista, porque definitivamente a partir dessa semana a gente começa a Operação Tapa Buraco. Para segunda-feira, concomitante à Operação Tapa Buraco, vem a pavimentação asfáltica do Vila América, são 7 ruas, e os moradores daquele trecho do Vila América, que são 3 etapas, vão estar se beneficiando, né, dessa pavimentação. Na sequência, a gente tem a Avenida Amazonas, e com uma avenida que me esqueci o nome, não sei se é Jacó de Melo, que é aquela Rua do Caique, que você sobe ali, né, Amazonas, você pega à direita, e indo sentido Vila Serrana até a Urbe 5, a gente também vai fazer a pavimentação asfáltica daquele trecho. E muitos corredores viários em Vitória da Conquista. A gente espera que esse seja um marco na gestão de Erzen, a partir de agora, dessa semana, em relação à pavimentação asfáltica da nossa cidade.
Tem ali aquela Avenida Oliva Flores, a Avenida Brasil mesmo, ali vai ser tapa-buraco ou vai recapear ali?
Todas são prioridades também do governo de Erzen Guzmão. A Olívia Flores, obviamente, a gente vai ter que fazer agora já alguns tapa-buracos, mas ainda nesse segundo semestre a gente vai fazer todo o recapeamento asfáltico da Olívia Flores, que está precisando. Bom, ali eu acho que deve ter mais de 20 ou 25 anos, já está em fase mesmo de renovação asfáltica. A Bartolomeu de Guzmão também, só que a Bartolomeu a gente tem também um outro trabalho, que é o de drenagem. Para você ter ideia, é um problema de drenagem grave, que a própria Embasa tinha tentado fazer uma drenagem ali, assim eu soube, daquela área ali da Bartolomeu, mas devido à complexidade parece que não houve a possibilidade de término. Mas nós vamos fazer a execução também da drenagem definitiva da Bartolomeu de Guzmão. E aí você pode estender para muitas, muitas avenidas e ruas de Vitória da Conquista, de obras do governo federal, do PAC 2, do PAC Mobilidade, e obras, obviamente, com recurso próprio também da Prefeitura Municipal.
São 4 milhões aqui agora, para 6 meses, mais ou menos, esse material tirando. Né?
Foi licitado, importante se lembrar, foi licitado agora, no mês passado, esse montante aí de 4 milhões, que deve dar em torno de 1.000 toneladas de CAP, 700 de CM30 e também 600 de emulsão, que é a cola asfáltica. Muito importante a gente lembrar que nesse processo licitatório nós economizamos com as mesmas quantidades obtidas na licitação anterior, 1.300.000 de economia. Então nós vamos ter, além dessa economia, mais condições financeiras de comprar mais material para realizar mais obras na nossa cidade. Então a gente está muito feliz, Anderson. A gente sabe que a situação demora, que é uma situação crítica, difícil, mas há uma grande luz no fim do túnel, e a gente está se apegando a essa enormidade dessa luz para a gente fazer com que a EMURC seja um orgulho para os conquistenses, porque essa empresa, ela é pública, então é uma empresa sua, é minha, é sua, de todos os ouvintes, de todas as pessoas que estão aí tendo acesso agora a essa matéria.
Você tem uma positivista, você assim, né? Sempre está falando assim que vai reguer, está confiante mesmo, né?
Porque a gente tem que confiar. A vida é feita de progressos, a gente não retroage, a gente está sempre indo para frente. E não poderia ser diferente. Eu acredito na gestão pública. Se dá certo em outras cidades do nosso país, de cidades de outros países, por que não dar certo aqui em Vitória da Conquista? Olha só que interessante, a gente está aqui na usina, nesse friozinho, e me remeti agora ao apelido de Conquista, que é a Suíça Baiana. Então por que não ser uma cidade suíça, dos padrões suíços? Isso é possível, é só ter gestão pública com eficiência, com honestidade. E a vontade de trabalhar que essa equipe aí do governo tem, todos estão realmente muito envolvidos, e eu estou muito motivado. Eu quero fazer do meu trabalho uma forma de poder contribuir, participar, ou melhor, compartilhar com o cidadão um pouco da minha boa vontade de querer fazer em prol de Vitória da Conquista.
Tem a balança ali que está sucateada, tem vários equipamentos aqui, né? O que vai fazer com isso tudo aí?
Olha só, essa balança, ela custa hoje, eu fiz um orçamento com a Toledo do Brasil, hoje é a maior empresa de balanças do nosso país. A Toledo do Brasil me fez o orçamento dessa balança hoje de 220 a 250 mil reais. A balança nunca foi utilizada por conta do sumiço de alguns sensores eletrônicos que fazem a pesagem dessa balança e de um simples computador. Então fiz esse orçamento, deu 18 mil reais. Nós vamos colocar à disposição de mais um equipamento para essa usina.
Para usar, né?
É para usar, para você pesar quanto é que se chega de brita, de areia, de asfalto. Imagina que você não tem um controle disso, Anderson. Chega aqui uma carreta bitrem, eu não sei se tem 30 toneladas. Então a balança, ela pega até um bitrem e ela vai estar em funcionamento a partir da semana que vem. Já compramos o equipamento e dentre outros equipamentos que você está vendo, você vê aqui alguns equipamentos que não tem mais condições de uso, vão obviamente para o leilão, mas ainda temos peças interessantes, inclusive adquiridas pelo antigo prefeito Guilherme Menezes, que é essa usina maravilhosa que nós temos aqui, uma usina de nível nacional, uhum. Né, um jumbo grande que ela abarca aí, até 85 toneladas você pode processar de vez. Então é uma usina muito grande, que quem entende do assunto, e eu estou aprendendo agora, fica realmente entusiasmado. Nós temos aqui esse aporte grande, ou melhor, esse equipamento que suporta armazenar gás. São três contêineres, basicamente, não seria contêineres, mas cilindros, exatamente. Três grandes cilindros que dá também uma autonomia grande para a gente poder funcionar as duas usinas de vez, a antiga e essa nova. Nós temos tanques que parecem ser antigos, mas estão em bom estado, que dá para armazenar também uma quantidade boa dos insumos asfálticos. Nós temos ali um ferramental, uma oficina boa de serralheria, de solda. A gente tem um misto aqui,
né?
Profissionais capacitados, obviamente. Então nós temos esse misto de coisas boas, mas também coisas ruins que precisam ser renovadas. Quero fazer também uma observação a respeito da nossa fábrica de pré-moldados. A gente fabrica o meio-fio e as calçadas. E que está aberto também para a comunidade, adquirir esses produtos produzidos pela EMUC, que ela também pode ter acesso a esses produtos.
Recuperar a EMUC mesmo, esses pais milhões, tem perspectiva aí não? Qual o seu plano mesmo aí?
A nossa expectativa é de que a gente goze dessa medida provisória que já foi aprovada pelo Congresso, da anistia dos juros e da multa, que me parece está sendo estendida para as empresas públicas, não tão somente para as prefeituras. Então, se a gente tiver acesso a esse benefício, desses 30 e poucos milhões de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas, a gente pode reduzir bastante, fazer um parcelamento aí mais equilibrado, com uma carência boa, ou se não houver carência, mas com uma longevidade maior, não é? Em torno de 180 meses. E, obviamente, chamar os fornecedores para uma renegociação. O momento agora é um momento mesmo de preocupação com a folha de pagamento. Então, a gente está fazendo alguns ajustes lá na empresa para a gente poder pagar o funcionário em dia. Isso tem nos preocupado bastante. Conseguimos. Nesse início, tem 26 dias de empresa e ia conseguir reduzir para 45 dias apenas do atraso. E espero mês que vem eu diminuir também esse atraso para que daqui 3 meses a gente esteja com a folha realmente sendo paga em dia.
Teve uma reunião lá hoje, não foi?
A reunião foi muito boa. O pessoal um pouco preocupado com esses ajustes, a gente tinha emitido uma nota que a partir de julho, não nesse mês, a gente ia verificar os casos de insalubridade. A insalubridade são aquelas pessoas que têm contato com algumas substâncias tóxicas que fazem mal à saúde. No caso, o asfalto faz e a poeira para quem está na terraplenagem. E aí a gente colocou que isso ia ser avaliado caso a caso. Quem tem direito a receber, claro, a gente vai seguir a lei. Mas digamos que um funcionário tenha sido transferido para outro setor e ele já não tem mais contato com produtos insalubres. Então, obviamente, essa pessoa não tem mais direito não é incorporar na folha de pagamento dela como um direito adquirido. Então todos concordaram, a gente bateu um papo muito bacana e as pessoas, os funcionários da EMUC se colocaram realmente à disposição e querem reerguer também a EMUC junto conosco.
Tem o vale alimentação aí, também está cortado, né?
O vale alimentação é um benefício, que isso pode ser dado ou não, dependendo do momento da empresa. Uhum. A gente aumenta ou diminui o valor ou corta. Desde o começo da gestão, no dia 2 de janeiro, quando o nosso ex-colega Zé William, que eu quero fazer uma menção honrosa, esse grande colega e que fez o que pôde aí na EMUC, que saiu por outros motivos pessoais, ele resolveu cortar e a gente está continuando ainda com essa prática, mas eu tenho o desejo, quem sabe lá na frente, quem sabe logo ali, mais perto, a gente não consiga de pouco a pouco trazendo os benefícios novamente para esses trabalhadores.
Sim. Guerra, tem aquela questão da perimetral, né? Tá funcionando, não tá funcionando?
A perimetral são duas etapas, né? O trecho 1 e o 2.
Aquela parte da loja da Folha tem...
Trecho 1, a gente já está executando com a construtora Albuquerque, que ganhou a licitação. Ela está fazendo aqueles canais e está trabalhando. E temos agora uma situação que é o solo mole. O solo mole é um solo que não está fixo.
Certo.
E a gente está muito preocupado, secretário Zé Antônio, secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, muito preocupado com a execução já dessa obra por medo das chuvas que estão se aproximando, aí de outubro e novembro. E a gente, ontem, em uma reunião muito positiva, parece que o secretário encontrou uma saída pertinente para que a EMUC possa executar a obra do solo mole. E quem sabe a gente agilizar ainda mais a entrega da perimetral do trecho 1, quem sabe até o final do ano. O trecho 2 também continua, porque a obra é vasta, não é só a pavimentação asfáltica. Antes vem até terraplenagem, nós temos meio fio, calçadas, drenagens. Então as obras podem não estar sendo tão visíveis nesse momento, mas elas estão acontecendo.
Agora tem um problema retado aí, tipo assim, tem umas ruas quebradas lá, a Embasa vai lá, faz instalação lá, quebra. A gente liga pra Embasa, a Embasa fala com a prefeitura, liga pra prefeitura, a prefeitura fala com a Embasa. É um jogo de balai pra cá. Como é que vai ficar a situação em Embasa, a prefeitura, pra resolver esse caso?
Não posso me arvorar a falar nesse momento, que não tive acesso ainda a esse...
Setor, né?
A esse pleito, né?
Certo.
Mas a EMUC se coloca à disposição de poder asfaltar esses trechos. A Embasa poderia contratar a EMUC. E a gente já se coloca aqui, desde já, à disposição da Embasa. Quem sabe ela não nos contrata para a gente poder fazer esses ajustes nas obras que a Embasa tem que realizar, obviamente. Eu também observo como você, eu acho que a intenção da sua pergunta também foi essa, de que a Embasa poderia realizar, talvez de uma forma mais caprichosa, não é? Para botar a... bem retinho, né? Fazer um acabamento como se fosse na sua própria casa, como se fosse para você, não é? Não deixar aquele calombo, então aquele buraco, aquela depressão, porque o solo cede.
Ela fala exatamente isso aí, a Embasa, depende da EMUC, fala assim, entendeu? No caso, né?
A gente está aqui se colocando à disposição. Quem sabe a Embasa não nos contrate para a gente poder realizar essa obra. Fica aqui o convite.